abraço a todos, ótimas vibrações, uma sexta-feira de muita luz e um final de semana de muita paz a vocês. Estamos aqui para dar continuidade no programa Terapia do Amor ao estudo do livro Abraço de Pai João com Bruna Salles.
É isso aí. Vanderlei, boa tarde. Boa tarde para todos os nossos ouvintes, para todos vocês que nos acompanham aí agora quinzenalmente, né? O nosso programa passou a ser quinzenal. Estamos hoje com mais um capítulo do livro Abraço de Pai João. Vanderlei, na semana anterior, né? No nosso último programa, nós estudamos o capítulo 8, que fala sobre a carência afetiva. E como estava previsto, esse é um tema que vai ser alongado muito, né, muito além do que estava programado, porque tem muitas informações, e hoje a gente vai continuar falando a respeito disso, mas já emendando com o capítulo 9, que é o capítulo que fala sobre a urgência do auto-amor. O auto-amor como um antídoto aí, né, Vanderlei, como um remédio para a carência afetiva. E nesse capítulo, a doutora Sandra está lá conversando, né, fazendo mais uma sessão terapêutica, mas dessa vez com a Hilda, que é uma outra personagem da história. E a Hilda começa um diálogo com ela, e a Hilda faz uma indagação, que eu acho que em cima dessa indagação a gente vai ter muita coisa para poder conversar. Que ela diz que ela está com dificuldades de entender se querer ser amado é carência afetiva. Se apenas o fato da gente querer ser amado, isso significa que estamos carentes. E a doutora Sandra responde para ela que não. Responde para ela que não, não é isso. É que quando isso, a carência afetiva, se torna o centro dos interesses mentais na vida de alguém, com certeza essa pessoa vai adoecer. Ser amado é um direito universal. O carente, porém, não usufrui do seu direito e sofre com ele. Aí ela pergunta para a Hilda, você consegue perceber a diferença? E eu queria que você explicasse essa diferença para o nosso ouvinte, Vanderlei.
Sim, o carente carência, a palavra já diz tudo, falta, né?
Uhum,
falta.
Uhum.
Então, o carente sofre por conta de alguma falta. Evidentemente que nós estamos falando de carência afetiva, carência de amor, carência de atenção, de carinho, que é uma coisa bastante comum na sociedade, né? A atenção com o próximo, o cuidado com o próximo, seja ele o próximo distante ou o próximo mais próximo, enfim, a relação humana, ela apresenta sempre esse quadro da carência afetiva por conta mesmo daquilo que a gente já explicou em programas anteriores,
uhum,
que é algo que está na alma, né? É uma história, é uma história evolutiva do espírito que foi construída e que está na alma. Aqui na Terra, onde estagiam pessoas com um patamar de amadurecimento emocional ainda pequeno, né, e espiritual também pequeno, é natural que a carência afetiva faça parte, seja um traço da vida emocional humana. E a ausência de ser amado provoca sofrimento.
Uhum.
Esse sofrimento é que nós chamamos de carência afetiva. Como diz o Pai João, ser amado é um desejo de todos, é algo instintivo.
Entendi.
Não há nada de errado nisso.
É.
Né?
O que eu costumo dizer em consultório, Vanderlei, é que desejar ser amado, todos nós desejamos. Mas quando isso se torna o foco principal da nossa vida, quando todas as nossas energias e as nossas ações são direcionadas para isso, quando a gente se pega gastando muita energia, muito tempo e focado exclusivamente nisso, de fato há uma falta de equilíbrio, de fato há alguma coisa que está em desarmonia que precisa ser ajustado. Até na semana anterior, conversando com uma cliente a respeito disso, ela falou, Bruno, mas e aí, o que, que eu faço? Eu falei, vamos cuidar das outras áreas da sua vida que estão precisando de atenção e você não está conseguindo dar essa atenção devida, né? Vamos tirar um pouquinho o foco dessa situação de precisar ter alguém, a necessidade,
sim,
de ter alguém, a necessidade de ter alguém, e vamos olhar para todas as outras áreas que estão abandonadas. Fiz uma pergunta para ela: você está feliz com o seu trabalho? Ela não soube nem responder. Ela falou: eu não sei nem que percepção que eu tenho do meu trabalho, se eu gosto, se eu não gosto. E é isso, né, Vanderlei? É esse excesso de foco numa determinada coisa é que tira o equilíbrio. Concorda?
Concordo. E foi bom você trazer isso, porque no final do livro do Pai João, eu coloquei um...
Tem uma entrevista,
um,
né?
Um final, como é que chamou aí? Eu pus um artigo... Sobre encerramento do ciclo emocional, como é que é?
É, o capítulo se chama Como Vencer o Ciclo Emocional Vicioso da Carência Afetiva.
Exato, e nesse artigo que eu coloco no final do livro, né, que foi uma participação minha como terapeuta dentro do livro do Pai João, eu deixo bem claro isso, que o que o carente precisa é começar a olhar outras coisas da vida dele, ter outras alegrias, de passear, de cuidar do seu corpo, desenvolver outro envolvimento afetivo com outras coisas.
Sim.
Porque o foco dele se torna, como você diz, tão grande nessa coisa do ser amado, que a mente fica em volta disso
constantemente,
o tempo todo, né? E ela não percebe outras coisas que são importantes, que é ter amigos, sair com amigos, passear, fazer uma viagem, ter atividades que consumam e que tragam prazer a ela.
Exato.
O foco de prazer dela está muito em uma pessoa.
Exato.
Ou em alguém que ela supõe que existe, porque o carente ele vive duas coisas, a relação que já existe e a relação que ele idealiza.
Sim.
Normalmente uma não quer dizer que esteja junto com a outra. Aquele que já tem um relacionamento, ele com a carência dele, a outra pessoa se torna o foco de tudo na existência dele.
Sim.
E aquele que ainda não tem ninguém, o desejo de ter se torna o foco de tudo.
Vanderlei, você tocou num ponto agora que me fez pensar numa outra situação. Quando a gente está com essa necessidade exacerbada e essa ilusão de que o outro vai preencher, né, essa necessidade que a gente coloca, muitas vezes a gente está numa relação fazendo muitas concessões. O que, que eu quero dizer com concessão? Concessão é tudo aquilo que você diz sim querendo dizer não e vice-versa. Quando você diz não e na verdade você queria dizer sim. E todas as vezes que a gente começa a fazer concessões, a gente também cobra do outro determinados comportamentos. O nosso mestre de PNL, o Maurício, ele deu um exemplo uma vez. Uma mulher chega pro marido ou pro namorado e fala: vamos no cinema comigo. E ele detesta ir no cinema. Aí ele fala: ah, tá bom. Aí o Maurício fala que tudo que vem depois do tá bom vai virar cobrança depois. Tá bom, eu vou com você. Aí ele vai. Num outro determinado dia, ele a convida para ir num jogo de futebol. E ela também detesta ir. Aí ela: ah, não, não vou não. Ele falou: olha, mas eu fui com você no cinema outro dia. E aí começa um ciclo de concessões e cobranças. E isso arruína qualquer relação, né, Vanderlei?
Relações com concessões e cobranças é um sintoma de algum nível de carência.
É engraçado que aqui no texto, a Hilda relata três sentimentos que ela tem e que a doutora Sandra explica para ela que são sentimentos também sintomáticos. Ela fala: eu tenho um trio infernal que me consome, a rejeição, a solidão e a baixa autoestima.
Isso é a Hilda falando.
É a Hilda falando para a Sandra. E a Sandra responde para ela: Hilda, são sentimentos sintomáticos que servem para avisar que a sua carência está num nível agudo. Eles formam o piso emocional da sensação de indignidade, um dos velhos efeitos do egoísmo no campo emocional. Esta indignidade é o resultado do nosso trajeto milenar nas armadilhas infelizes do egoísmo. Foram três as principais feridas abertas depois de tantas reencarnações no egoísmo: a inferioridade, o abandono e a fragilidade. Eu queria que você dissesse um pouquinho a respeito de cada uma.
Vamos começar sobre os sintomas primeiro, depois sobre as feridas. Quais
rejeição, solidão e baixa autoestima.
Sim, são as coisas que orbitam em torno da carência afetiva.
Sim.
Quando a gente fala carência afetiva, pode ficar um negócio meio sutil, muito sem entendimento. O que, que é carência? Ela se manifesta assim. A pessoa se sente rejeitada, a pessoa se sente sem valor pessoal, que é a estima. A pessoa se sente... Qual que é o outro sintoma que anota aí?
Rejeição, solidão e baixa autoestima.
Muito solitário, o carente se sente muito solitário.
Uhum.
Né? Então, são vários os sintomas da carência afetiva. Carência afetiva não é um sentimento em si,
uhum.
é um estado.
Uhum.
Um estado que detona todo um conjunto de outras várias situações emocionais.
Sim.
Né?
Uhum.
E quando a doutora Sandra está fazendo a consulta aí com a Hilda, ela é uma terapeuta, a doutora Sandra, e ela está explicando que isso origina das três principais feridas evolutivas, né?
Causadas
pelo egoísmo, que é abandono, inferioridade e
indignidade.
Indignidade, né? Isso uhum. é isso mesmo?
Isso mesmo. Indignidade, inferioridade e abandono.
É. São os principais resultados da trajetória, aquilo que a gente vem falando em outros programas, no egoísmo.
Sim.
O egoísmo acentuado, vivido longamente, né? Ele traz essa sensação de inferioridade, indignidade e também de
abandono. Uhum.
Tá? Então é isso. E essas três feridas evolutivas, elas formam a base de todas as doenças mentais e emocionais humanas. Qualquer uma que você quiser, você vai conectar com essas três aí. Isso é um esqueleto da radiografia emocional do ser humano aqui na Terra.
Uhum. Olha só o que a doutora Sandra fala para ela. A inferioridade leva-nos à falta de valor pessoal, que tem por resultado uma dolorosa sensação de baixa autoestima. A baixa autoestima serve para nos acordar para uma relação de mais amor e tolerância conosco. O abandono impede a nutrição da conexão afetiva. Não conseguimos sentir o amor alheio. E aí nasce o sentimento da rejeição. Tá tudo interligado,
tudo interligado,
né, Vanderlei? A rejeição quer nos avisar sobre a importância de nos aproximarmos mais de nós mesmos.
Ou seja, cada sintoma tem um lado positivo.
Exatamente. De sermos nossos melhores amigos e cuidarmos com mais carinho da nossa vida. A fragilidade nos faz sentir que estamos sem poder, força e capacidade para criar soluções, resolver problemas e construir nossa libertação diante das dores da vida, aprisionando-nos no sentimento de incompetência. A incompetência tem por finalidade estimular a reavaliação das nossas verdadeiras qualidades e qual a melhor direção para empregar nossa força. Sobre essa ótica, tudo o que sentimos no sistema ecológico emocional tem o objetivo de gerar equilíbrio, mais luz e melhor aproveitamento de nossas vidas. É uma outra coisa que é muito comum, né, Vanderlei? Emoção tem como função equilíbrio. Se a gente sente determinada emoção, é uma forma de encontrar um ajuste interno naquilo que está desequilibrado, que está desconfortável.
Uhum.
Como a gente aprendeu que sentir determinadas coisas é errado, a gente passa muito tempo e gasta muita energia tentando controlar determinadas emoções. E a gente não tem essa visão de que as emoções têm esse recado, que elas têm essa função, né?
Sim, a rejeição, por exemplo, é muito comum a gente ver isso no trabalho profissional da gente, né? Como terapeuta.
Sim.
Pessoa se sente rejeitada. O que essa emoção quer mostrar para ela? São várias coisas, mas basicamente é bem comum a gente encontrar o seguinte. Rejeitado, ele se sente o quê? Desconsiderado pelo outro.
Uhum.
Então, o que essa emoção quer mostrar é que quem está desconsiderando é a própria pessoa.
Em primeiro lugar,
ela
se desconsidera.
Ela mesma. Uhum. Então, se ele se sente rejeitado, quem está precisando de considerar mais a ele próprio é ele.
Uhum.
E aí, num trabalho de terapia, por exemplo, numa análise, num exame mais profundo do caso, a gente teria que investigar como é que você está se sentindo rejeitado, em que situações. Então, vamos supor que a pessoa tem um relacionamento e ela se sente rejeitada dentro do relacionamento. Então, ela vai ter que pensar se esse relacionamento vale a pena continuar, se não tem que mudar alguma coisa dentro desse relacionamento para ela poder se sentir mais apreciada, ela mudar, né? Não é o relacionamento em si. Porque aí o que acontece? Muitas vezes É um relacionamento que vale a pena, mas é ela que está precisando se posicionar melhor dentro do relacionamento.
É,
Então,
às vezes o relacionamento também não vale a pena, né,
às vezes
Vanderlei?
também não vale.
É, nesse caso em específico da Hilda, a doutora Sandra fala com ela. O relacionamento de vocês, dela com o Manuel, que é a pessoa com quem a Hilda estava se relacionando, a doutora Sandra fala assim: o relacionamento de vocês está no âmbito dos relacionamentos tóxicos, Hilda. A pessoa carente fica presa em um ciclo de relacionamento vicioso e não consegue romper. Para que a ruptura desse processo doentio aconteça, é preciso que três atitudes indispensáveis entrem em ação: muita orientação terapêutica, apoio e decisão. É muito comum a gente encontrar pessoas no nosso processo terapêutico, né, Vanderlei, que já se deram conta, mas não conseguem romper
Mudar.
esse ciclo vicioso. Ou porque ela tem ganhos secundários em relação a
Isso.
isso, que é o que mais
No
acontece.
caso dela, isso acontecia. Ela
Sim.
estava envolvida com um político muito famoso e ela tinha ganhos com isso, né? Ganhos secundários, né? Que faziam parte do trabalho dela. Tanto que a primeira providência dela, aí ao longo do livro, quando a ficha dela cai, que ela percebe que ela tem que cuidar da vida dela, até porque ela tentou suicidar, né? Foi ela que tentou se suicidar dentro do livro. A primeira coisa que ela faz é largar esse emprego, para não ter contato com essa pessoa mais e mudar a vida dela.
Entendi. É, a gente precisa muitas vezes tomar algumas atitudes, né,
Sim.
concretas, né, Vanderlei? Senão a
Ela
gente
foi
não
muito
consegue
corajosa, né?
fazer.
Ela era funcionária pública de carreira e tal. Jogou tudo pro espaço para poder levar uma outra vida. Porque ela percebeu claramente que o que ela fazia era um jogo, né, com a vida afetiva dela, dentro da área profissional.
Entendi. É, a Hilda também depois relata para a doutora Sandra uma relação complicada que ela tem com a mãe. A mãe até a acompanha
Na
nas
consulta, né?
consultas. É, então, assim, não é apenas no relacionamento afetivo com outra pessoa que ela tem essa
Vem do berço,
dificuldade.
muitas
É
vezes.
uma relação que muitas vezes está tóxica em todas as suas relações, né? Em todas
É,
as.
às vezes vem do berço, né? Vem da
Exato.
educação, da mãe para o filho, do pai para o filho. Não tem como você examinar o assunto carência afetiva sem avaliar lar, família, né? Carência afetiva é falta de alguma coisa. E a pessoa vai buscar se completar nessa carência em alguma coisa. Carência afetiva, ela pode levar a pessoa, como tem o Laerte dentro do livro, para o dinheiro, pode levar uma pessoa para as drogas, pode levar uma pessoa para a ruína.
Exato.
É, ela pode, com um vício, ela pode tentar preencher a carência afetiva dela.
Entendi. É, a Hilda até relata para ela, Vanderlei, a respeito da relação com a mãe, e a doutora Sandra diz para ela o seguinte: pais totalmente disponíveis aos filhos, que já podem ser independentes, costumam adoecê-los emocionalmente, impedindo-os de aprender a fazer escolhas e a responder por elas. Quantas vezes a gente encontra isso no
Esse é
consultório, né,
um
Vanderlei?
grande desafio pra gente como pai, né?
É, e
Prender
para
isso não
quem
é
é só filho
fácil, não.
também é muito difícil.
É. Sim, pro filho, quando a gente atende pais, a gente percebe isso nos pais. Quando a gente atende filhos, a gente percebe isso nos pais também,
Sim.
né? Que adoecem os filhos, né? E aí fazer uma mudança, não tem como fazer a mudança do filho sem fazer dos pais.
Entendi. Aí a Hilda pergunta para a doutora Sandra: doutora Sandra, mas como é que fica o karma nessa situação? Do tipo, né? É, eu devo ter algum karma com a minha mãe ou minha mãe deve ter algum karma com
É.
isso? E aí a doutora Sandra responde para ela assim: excelente pergunta, Hilda. É só você pensar no que faz como uma pessoa carente e que peso provoca nas relações. Vejamos algumas atitudes muito comuns ao karma de quem experimenta carência afetiva: aprender a dizer não para as pessoas, no seu caso, para sua mãe. Manter um nível sadio de disponibilidade em qualquer relação. Nunca abandonar a si mesma para cuidar do outro. A pessoa mais importante da sua vida é você. Abrir mão de tentar provar a sua importância na vida de quem você ama. Vencer a ilusão de que alguém pode suprir todas as suas expectativas. Ficar atenta aos sinais da carência, ciúme, inveja, mal-estar com a atitude indiferente de alguém e assumir sempre o papel de vítima. É muita mudança de
É karma
paradigma, né,
demais da conta, né? É.
Vanderlei?
Porque quando a gente fala, é muito comum a gente ouvir, eu tenho um karma com fulano, é do tipo, o karma é o sofrimento. O karma não é o sofrimento, o karma é o aprendizado que você tem que fazer na relação com essa pessoa. Sim. Tem gente que tem karma, por exemplo, ser humilde.
Sim.
Calar a boca, ficar em silêncio, parar de responder o outro.
Entendi.
Que ele precisa aprender isso.
Entendi.
Dentro de uma relação.
Uhum.
Ser humilde, obediente.
Uhum.
Tem gente que é o contrário, tem que dizer não.
Tem que aprender
tem
a se posicionar.
Tem que ter paciência. Não é o outro que é o karma. É o que você tem que aprender dentro da relação, é que é o karma.
Exato.
E olha quantas coisas a doutora Sandra relacionou para ela no karma com a mãe.
Exatamente.
Então, na verdade, se você pensar bem, com todo mundo nós temos um karma.
Uhum.
Porque com todos a gente tem um aprendizado para fazer.
É, a distorção da questão do karma entra aí. Da pessoa entender que é só com essa pessoa que ela precisa se relacionar porque ela deve alguma coisa por essa
já
pessoa.
É uma noção completamente adoecida de karma.
Muito equivocada,
que
né,
Vanderlei? Que tem que tentar ao lado de alguém e ainda com uma ilusão.
Uhum.
De salvar aquela pessoa.
Exatamente.
Fazer alguma coisa pelo bem dela.
É.
Então são duas ilusões numa só. E aí tudo é doença, entendeu?
O que eu costumo dizer em consultório para pessoas que estão nessa situação é: desempregue do emprego de Deus que você se colocou.
Sai desse emprego, né? Porque a gente não está dando conta da gente e quer ter uma noção de karma bem ocidental, bem igrejeira, né? Carregada de dor, de sofrimento, do tipo, você tem que pagar mesmo, você deve isso. É uma coisa muito adoecida, muito enferma, isso aí, tá?
É, esse capítulo chama Necessidade do Auto-Amor, não é à toa, né?
Não é à toa, porque não tem outro caminho. Você tem que estar legal com a vida, com você, com tudo à sua volta, para ser uma pessoa que faz algo de bom, de fato, pelo próximo.
A Hilda fala uma coisa para a doutora Sandra, que talvez os nossos ouvintes, ou parte deles, estejam pensando agora. Ela diz assim: nossa, doutora Sandra, que medo que me dá disso tudo. E aí a doutora Sandra pergunta para ela: medo de quê, Hilda? De ter que romper com muita coisa dentro de mim e também em minhas relações. E aí a doutora Sandra diz para ela: isso é verdadeiro. Contudo, se você pensar bem, você vai romper é com uma parte sua que vive para poder agradar o mundo. Puxa, doutora Sandra, de novo a senhora acertou em cheio. Sou uma mulher que vive para agradar as outras pessoas. Aí ela responde: isso é bem típico dos quadros de carência afetiva, que não é outra coisa senão a falta de amor a si mesmo. O maior karma do carente, a meu ver, é aprender a ser quem realmente é e conseguir sentir a si próprio.
É demais, né, esses conceitos do livro do Pai João, porque a gente aqui trabalha com isso, a gente está estudando esse assunto e ele trouxe de uma maneira tão limpa,
sim,
tão clara,
fácil,
né, tão
de
objetiva,
aprender, né?
Tem como você pôr questionamento nisso, né? Não se trata de uma informação doutrinária, mas de uma informação prática, que é assim que a gente sente a vida, né?
Sim.
Então, assim, é uma contribuição muito grande. A gente tem que ser muito grato mesmo aos amigos espirituais por enviar para nós um remédio desse.
Exatamente.
Né? Que eu acho que é um livro que qualquer um de nós vai tirar dele, assim, um proveito extraordinário.
A doutora Sandra segue falando com ela: Hilda, o medo existe apenas para prepará-la com relação ao que a espera. Ele vem para alertá-la que é uma jornada desafiante e para a qual você terá que se preparar, sim.
Uhum.
Vou apresentar uma pequena lista de prováveis acontecimentos que você vai vivenciar por ter a coragem de ser quem você é. Primeiro, você vai decepcionar muita gente.
PNL pura, né?
Segundo, você será chamada de egoísta e sem juízo. Vai sentir muita culpa, até perceber que necessitava rever seu modo de pensar e por aceitar sua própria escolha de ser autêntico. Quem já a conhece sempre encontrará motivos para achar que você não está bem.
Pois é, ótimo.
Prepare-se para conviver com a raiva de quem gostaria de ter a sua coragem e com a inveja de quem gostaria de ser como você. Acostume-se a ter poucos amigos. Vão chamá-la de fanática, irresponsável, obsidiada, interesseira e indiferente. Sua firmeza será considerada vaidade. Sua sensatez será avaliada como falsidade e seu sucesso será visto como engano. Acostume-se com as perdas, sendo que a mais desafiadora é a perda de quem você achava que era. Muito legal, né, Vanderlei?
Muita riqueza num trecho só. É coisa demais e nós vamos continuar em outros programas ainda, estudando o livro Abraço de Pai João. Você já tem acompanhado com a gente, o programa passou a ser quinzenal, e nós vamos continuar pegando trechos, igual a Bruna tem feito aqui, ler para você, do diálogo, que é muito rico entre os personagens, né? E a gente espera que vocês estejam gostando aí da nossa iniciativa.
Tá certo. Né? Para quem quiser adquirir o livro, né, Vanderlei, existe ele em versão física, nas melhores livrarias, e existe também em versão e-book. Para quem mora fora do Brasil e quiser adquirir, lá na Amazon.com encontra, na loja da Apple também, e no site da Editora do Fôo vocês encontram os distribuidores, onde adquirir o livro, ok?
E aí, pessoal, abração a todos e um abraço de Pai João para você.
Ah, um abraço de Bruna também para vocês. Bom final de semana.